Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. E aproveitamos esse retorno, já saudosos por ver o nosso Verdão em campo, Palmeiras que faz o clássico contra o Santos Futebol Clube, na retomada do pós-Copa, e aproveitamos o ensejo para listarmos todas as vezes que o Verdão entrou em campo num pós-Copa, nessa mesma situação que enfrentará na próxima quinta-feira o Santos Futebol Clube no estádio do Pacaembu, dando sequência ao Campeonato Brasileiro de 2018. E essa será a quarta vez que o Palmeiras enfrenta o Peixe no primeiro jogo pós-Copa do Mundo em toda sua história. Nas três partidas anteriores foram duas vitórias palestrinas e uma vitória da equipe santista. Coincidentemente, o Peixe foi o rival pós-Copa nas últimas três edições, 2010, 2014 e agora em 2018. Essa também será a quinta vez que o Verdão atua após a Copa do Mundo, como a primeira partida no estádio do Pacaembu, este seu primeiro jogo, como dissemos, pós-Copa. Desempenho do Verdão, um bom desempenho, com três vitórias e apenas uma derrota no estádio municipal. Em 20 jogos pós-Copa do Mundo, né, tivemos encerrada na Rússia com a vitória francesa, a 21ª edição de Copa do Mundo, então, nas 20 anteriores, sempre na primeira partida, depois de finalizada a principal competição de futebol de todo o planeta, o Verdão registra os seguintes números. Foram 20 jogos pós-Copa do Mundo em seu retorno, obtendo 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 50 gols prós e 20 gols contra. Para efeito de curiosidade, listamos aqui todos os jogos que o Verdão fez em seu retorno após findada a principal competição do planeta de seleções. Todos os pós-copas do Palestra Palmeiras, então, foram 20 partidas iniciando no ano de 1930, ano da primeira edição da Copa do Mundo. O Verdão, após o final da competição, entrou em campo no dia 3 de agosto, um amistoso contra a equipe do Taubaté, em Taubaté, e o Palestra Itália ficou no empate em 0-0 naquela ocasião. O Verdão entrou em campo com o Nascimento no gol, Volpone e Nigro na zaga, Gino, Xingo e Giglio formando o trio de meio de campo. E na frente, o Verdão atuou com Faccioli, Aristóteles Sbrig, Carrone, Lara e Ossis. Técnico do Verdão naquela ocasião era o húngaro Eugênio Medzedese, mais conhecido como Marinetti. Em 1934, o Verdão entrou em campo no dia 17 de junho de 34, em seu primeiro jogo pós-Copa do Mundo. Palestra enfrentaria pela primeira vez o Santos num jogo amistoso. Santos, que será rival na próxima quinta-feira de um outro pós-Copa, né? Naquela ocasião, em 1934, no dia 17 de junho, portanto, Palestra venceu por 3-1 o Santos em amistoso realizado na Vila Belmiro. Verdão teve os seus gols marcados por Romeu Pelicciari duas vezes e Lara, e adentrou em campo com a seguinte escalação: Aimoré Moreira no gol, Carneiro e Junqueira, Tunga, Dula e Tufi no trio de meio campo, e na frente com Álvaro, Gabardo, Romeu Pelicciari, Lara e Imparato. Técnico Humberto Cabelli, outro estrangeiro na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o uruguaio Humberto Cabelli. Em 38, o Verdão entrou em campo no dia 22 de junho de 1938 para enfrentar a equipe do Ipiranga, Clube Atlético Ipiranga, tradicional equipe aqui da Zona Sul da capital paulista. A partida valia pelo Campeonato Paulista Extra de 38, competição que foi idealizada para a manutenção das equipes no período de Copa do Mundo, para elas se manterem ativas. Competição oficial da Federação Paulista, né? Então Federação Paulista, Associação Paulista de Esportes Atléticos, né? Liga Paulista de Futebol, enfim, que veio a dar origem em 41 ao que conhecemos como a Federação Paulista, eram as entidades que regulavam o futebol na época, e o Palestra Itália, cumprindo o seu compromisso nessa competição, Campeonato Paulista Extra, no qual ele se sagrou campeão. E nessa partida, diante do Ipiranga, vitória por 4-0 na retomada da competição, no dia 22 de 6 de 38, jogo realizado no estádio Palestra Itália. Perdão. Gols do Palestra realizados, marcados por Feitiço, uma vez e Rolando três vezes. O Verdão atuou naquela partida com Jurandir no gol, Carneiro e Junqueira, Tunga, depois substituído por Ruiz, Goliardo, Del Nero e Barcelona. O trio da frente, o quarteto da frente, formado por Canhoto, Feitiço, Rolando e Matias. Técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras naquela ocasião, Ramon Platero, outro uruguaio que fez história conduzindo o nosso querido Verdão. Depois, nos anos 40, por questões da Segunda Guerra, não houve Copas do Mundo. E em 50, quando retomou a competição mundial, o Verdão entrou em campo no pós-Copa, no dia 23 de julho de 1950, então um amistoso realizado na cidade de Araraquara, o Palmeiras enfrentou o Paulista de Araraquara, onde venceu e goleou a equipe local pelo placar de 5-3. Os gols do Verdão, marcados naquela ocasião por Montagnoli duas vezes, Dino Sani duas vezes e Manuelito. Verdão entrou em campo com Luberdan no gol, Turcão, Palante, Sarno, Salvador e Túlio Valdemar Filme, Nestor, Manuelito, Aquiles, depois Montagnoli, Dino Sani, Brandãozinho e Rodrigues. O Verdão entrou em campo com essa formação e com as devidas substituições. O técnico, mais uma vez, um gringo, um argentino que fez história no futebol paulista e no Palestra Palmeiras, que foi o técnico Jim Lopes, comandou o Verdão naquela ocasião. Em 54, pós-Copa, o Verdão entrou em campo para fazer um derby valendo pelo torneio Rio-São Paulo, no dia 10 de julho de 54, no estádio do Pacaembu. Palmeiras enfrentou o Corinthians e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0. O Verdão entrou em campo naquela ocasião com Cavani no gol, Manuelito, Cação, depois Cardoso, Toca Fundo, Valdemar Filme, Dema e Elzo. Moacir substituiu Elzo na segunda etapa. Humberto Tozzi, Liminha, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. Técnico, Cláudio Cardoso, da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão, depois, em 1958, ano da primeira conquista do Brasil na Copa do Mundo, tendo como um representante palestrino o atacante Mazola, pós-Copa do Verdão, já valendo pelo Campeonato Paulista, no dia 12 de julho de 58. O Palmeiras enfrentaria a equipe da Portuguesa Santista no estádio Palestra Itália. E o Verdão goleou a equipe da Baixada pelo placar de 4 a 2. Os gols do Alviverde marcados por Enio Andrade duas vezes, Tomazinho e Jorge contra. A formação palestrina que entrou em campo e venceu a Lusa Santista foi a seguinte: Rubem Luz no gol, Valdemar Carabina, Edson, Zequinha e Ivan, Geraldo Escoto, Julinho Botelho, Paulinho, Tomazinho, Enio Andrade e Tati. Técnico do Verdão, o lendário mestre Oswaldo Brandão. Em 62, ano do bicampeonato do Brasil na Copa do Mundo, o Verdão fez um amistoso no seu reentré da Copa do Mundo, no seu reinício de atividades pós-Copa. O Verdão fez um amistoso com o Botafogo do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Verdão foi vencido no dia 28 de 6 de 62 pelo Botafogo, pelo placar de 1 a 0 para os cariocas. O Verdão entrou em campo com Valdir de Moraes no gol, Jorge, Djalma Santos, Jurandir, Zequinha e depois Ademir da Guia substituiu Zequinha na segunda etapa, Aldemar, Gildo, depois Lanzolinho, Américo, depois Goiano, Vavá, que foi substituído por Alencar, Chinezinho e Geraldo II, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Maurício Cardoso. Em 66, o Verdão, tal qual em 2018, o Verdão excursionava pela América do Sul e fez a sua partida pós-Copa do Mundo, sua primeira partida pós-Copa do Mundo, no dia 31 de julho de 66, na cidade de Piura, no Peru, onde goleou a equipe local do Atlético Miguel Grau, do Peru, numa partida amistosa, 5 a 1 para os alviverdes, gols marcados por Márcio duas vezes, Tupanzinho também duas vezes e Servilho. O técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Fleitas Solis, mandou a campo a seguinte formação: Valdir no gol, Geraldo Escaleira, Djalma Dias, Ferrari e Dudu, Minuca, Márcio e Servilho, Tupanzinho, Ademir da Guia e Rinaldo. Em 1970, ano do tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo, o Verdão fez a sua primeira partida em jogo válido contra a Portuguesa de Desportos local, válido pelo Paulistão, no dia 28 de 6 de 70, no estádio Palestra Itália. A partida não passou de um magro empate em 0-0 entre as equipes, e o técnico Rubens Minelli levou a campo a seguinte escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras: Neuri no gol, Neves, Luiz Pereira, depois Eurico, Nelson, Dé, Dudu e Ademir da Guia, Jaime, Edu, depois Pompeu, César e Pio. Em 74, o Verdão cedeu nada mais, nada menos que 6 atletas à seleção brasileira naquela ocasião e se viu completamente desfalcado das suas pretensões de conquista de mais um campeonato brasileiro, e o Brasil também não passou além de um quarto lugar em 74 naquela edição da Copa do Mundo. E a sua primeira partida pós-Copa, o Verdão, no dia 10 de julho de 74, enfrentou o Guarani pelo Campeonato Brasileiro, vitória palmeirense pelo placar de 2-1 no estádio do Pacaembu, gols marcados por Jair Gonçalves e Ney para o Verdão. Palmeiras, dirigido pelo mestre Oswaldo Brandão, levou a campo a seguinte formação: Sérgio no gol, Eurico, Arouca, João Carlos e Zeca, Dudu, Jair Gonçalves, Luiz Carlos e depois Ney, Careca, De Rossi, depois Zé Roberto e Toninho Vanusa. Em 1978, no dia 2 de julho, o Verdão fazia o seu primeiro jogo pós-Copa, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o América do Rio, no estádio do Pacaembu, goleada palestrina pelo placar de 3-0 diante dos americanos, com 2 gols de Toninho Catarinense e 1 gol de Jorge Mendonça. O técnico Jorge Vieira levou a campo a seguinte formação palestrina: Leão no gol, Rosemiro, Beto Fuscão, Alfredo, Vacari e Pires, Jorge Mendonça, depois Toninho Vanusa, Escurinho, Silvio, Toninho, depois Jair Gonçalves e Ney. Em 82, o primeiro jogo do Verdão foi diante do Marília. Lá em Marília, jogo válido pelo Campeonato Paulista, empate em 1-1 no dia 18 de julho de 82, o gol alviverde assinalado pelo jogador do Marília contra sua meta, de nome Everaldo. Palmeiras treinado pelo ex-jogador talismã do Verdão nos anos 70, Fedato, foi a campo com Gilmar no gol, Nenê, Luiz Pereira, Polozzi, Jaime Boni, Rocha, Enéas, depois Barbosa, Carlos Alberto Borges, Jorginho Putinati, Carlos e Baroninho. Em 1986, o Verdão entra em campo no dia 2/7/86, diante do Guarani de Campinas, em partida válida pelo Campeonato Paulista, no estádio Palestra Itália. Empate em 0-0, o Verdão, treinado pelo técnico Carbone, foi a campo com Martorelli no gol, Ditinho, Wagner Bacharel, Amarildo, Denise Lino, Mendonça, Edmar, depois Barbosa, Jorginho Putinati, Mirandinha e Éder Aleixo. No dia 11 de julho de 1990, Copa realizada na Itália, o Verdão foi a campo em seu retorno às atividades, no dia 11 de julho de 90, diante da Ferroviária de Araraquara, em partida válida pelo Paulistão daquela ocasião. Jogo realizado em Araraquara e o Verdão venceu pelo placar de 3-0. Gols do Palmeiras marcados por Erasmo, Betinho e Roger. O Verdão foi a campo naquela ocasião, treinado pelo técnico Tele Santana, com Veloso no gol, Edson, Toninho, Eduardo e Dida, Elzo, Betinho e Erasmo, Serginho Fraldinha, depois Júnior, Roger Careca Bianchese e depois Paulinho Carioca. Este o Verdão, que voltou às atividades em 90. Em 94, o primeiro jogo pós-Copa do Mundo foi justamente a fatídica excursão ao Japão, que tirou as pretensões, segundo muitos estudiosos, pensadores que se debruçaram e que viveram a época, que tirou a chance do Verdão avançar mais adiante na Copa Libertadores da América. Aquela excursão realizada no Japão, o Verdão fez a sua primeira partida no pós-Copa no dia 19 de julho de 94, um amistoso contra o Nagoya Grampus Eight do Japão. Vitória palestrina pelo placar de 4-0, gols marcados por Cláudio, Edilson e Edmundo duas vezes. O técnico Vanderlei Luxemburgo levou a campo Fernandes no gol, Gil Baiano, Antônio Carlos e Kleber, Cláudio César Sampaio, Flávio Conceição, Jean Carlos, Edilson, Evair e Edmundo. Essa formação palestrina que atuou naquela oportunidade. O Verdão, em 98, disputou a sua primeira partida pós-Copa no dia 14/7/98, diante do Atlético Goianiense, um amistoso realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Na ocasião, o Verdão foi superado pelos donos da casa pelo placar de 4-3. Os gols do Palmeiras foram marcados por Paulo Nunes, Oséias e um gol contra do zagueiro Zezé, da equipe local. O Verdão, comandado por Luiz Felipe Scolari, foi a campo com Veloso, depois Marcos, Neném, depois Arce, Roque Júnior, Kleber, depois Aguinaldo, Júnior, lateral esquerdo, Galeano, Pedrinho, volante, não o meia, depois Rogério, Alex, depois Arilson, Zinho, substituído depois por Almir, Paulo Nunes e Oséias. Esse é o Verdão que entrou em campo em 98 no pós-Copa. Em 2002, ano em que o Brasil levantou e se consagrou mais uma vez o seu último título de campeão da Copa do Mundo, com Marcos no gol, brilhando em suas atuações, o Verdão fez a sua primeira exibição pós-Copa no dia 3/7/2002, goleando o Bahia em jogo válido pela Copa dos Campeões em Teresina, no Piauí, pelo placar de 4-0. O Verdão anotou os gols através de Lopes duas vezes, Alexandre e Diego Souza, jogador proveniente das categorias de base do Verdão. O Verdão naquela oportunidade atuou com Sérgio no gol, Arce, Alexandre e César, Diego Souza, Paulo Assunção e Magrão, Fabiano Heller, depois Célio, Lopes, Itamar, depois Munhoz, Nenê e depois Juninho, todos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Em 2006, a entrada do Palmeiras nas disputas depois do Mundial aconteceu no dia 13/7/2006, na goleada perante o Vasco da Gama pelo placar de 4-2 no Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu no estádio Palestra Itália, gols do Verdão marcado por Daniel, Enilton e Edmundo duas vezes. O Alviverde, comandado então pelo técnico Tite, técnico da seleção brasileira na última Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ele treinou o Verdão naquela ocasião. Em 2006, o Verdão foi a campo com Marcos no gol, Paulo Baier, depois Amaral, Daniel Alceu, Francis e Ney, Edmundo, depois Rosenbrick, Wendel, Enilton, Juninho Paulista, Marcinho e Michael. Em 2010, o Verdão enfrentou, no dia 15 de julho, O Santos Futebol Clube, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Pacaembu, o mesmo adversário, o mesmo palco da próxima partida do Verdão, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. E naquela ocasião, o Verdão, em 2010, venceu o Santos pelo placar de 2-1, gols marcados por Tinga e Everton. Palmeiras, comandado interinamente por Flávio Murtosa, jogou com Deola no gol, Vitor, Léo, Danilo e Gabriel Silva, Marcos Assunção, Edinho, Márcio Araújo e Kleber, depois Tadeu, Lincoln, depois Tinga, Everton, depois Patrick. Em 2014, por fim, no dia 17 de julho daquele ano, Palmeiras e Santos se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no estádio da Vila Belmiro. Verdão foi superado pelo time da Baixada pelo placar de 2-0. Palmeiras foi a campo com Fábio no gol, Wendel, Fernando Tóbio, Wellington e Marcelo Oliveira, Josimar, depois Mendieta, Renatinho, Wesley, Bruno César, depois Eric, Diogo, Leandro e Eduardo Júnior. Técnico do Palmeiras na ocasião, Ricardo Gareca, que foi o treinador da seleção peruana na última Copa. Portanto, este um breve histórico de todos os Palmeiras, todos os confrontos do Palmeiras no seu pós-Copa. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra como Fernando Galupo, Galupo com dois P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter também, @palestragalupo, Galupo sempre com dois P's, e um pin de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com, e o meu blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida Web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.